Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Melina, quarta-feira é dia de falar sobre situações, sobre crises, né, mundo afora, e uma situação que anda tirando o sono aí das autoridades mexicanas e também norte-americanas. É a questão, aquela luta, né, o combate contra o tráfico de drogas, mas tem uma droga aí que está chamando bastante atenção pelo número de mortes que anda provocando e também pela disputa aí envolvendo principalmente os cartéis mexicanos. Eu estou falando do fentanil, que, rapaz, vem crescendo, né, nessa rota aí México-Estados Unidos.
Pois é, tá. E o fentanil, ele é um opioide sintético relacionado às fenilpiperidinas. O que é isso? Ele foi desenvolvido para o uso farmacêutico em 1960. A potência analgésica do fentanil é de 50 a 100 vezes maior do que a morfina, além de ter um início de ação mais curto e uma absorção mais rápida pelo organismo. É uma droga importante na prática anestésica, sendo utilizado no tratamento de dores crônicas severas e dores pós-operatórias, bem como na anestesia geral e regional. Acho que aí tem uma preocupação. A pessoa que começa a consumir esses remédios não sabe do potencial de adicção e acaba viciada.
É, você falou aí que a potência analgésica é de 50 a 100 vezes maior que a morfina. A droga também é cerca de 30 a 50 vezes mais potente que a heroína. Fentanil seria responsável por 2/3 das mortes por overdose nos Estados Unidos em 2021, o que seria equivalente aí a 182 óbitos por dia. Foram cerca de 100 mil mortes por overdose durante esse ano, e lá em 2021, né? E agora em 2023, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, esteve no México para se encontrar também com o presidente mexicano, o Andrés Manuel López Obrador, né, durante um fórum regional, e essa questão sobre o comércio do fentanil foi discutida entre eles dois, justamente para tentar conter essa questão, né?
Pois é, Thay. Antes, o presidente Biden, ele fez a primeira visita dele nos Estados Unidos no início do mandato dele em 2021, e a gente vai falar nesse episódio sobre esse fato. Para quem está mais preocupado com o fentanil, os Estados Unidos ou o México? Onde é que o consumo é maior? Onde as pessoas morrem mais por conta do fentanil? O fentanil, vamos trazer aqui para nossa realidade, né? Aqui no Brasil, as pessoas consomem muito fentanil? Como é que é a mortalidade? Quanto que essa nossa saúde gasta com isso? Vamos falar também sobre a legalização da droga.
Vamos entender um pouco mais sobre esse problema, trazendo aqui para o nosso bate-papo a nossa convidada especial do episódio de hoje. Nathalie Hoff, professora de Relações Internacionais no Centro Universitário Curitiba, também professora de Relações Internacionais e de Ciência Política no Centro Universitário Internacional, UNIRITER, e doutoranda em Ciência Política no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vinda aqui ao Mundioca, professora, tudo bem?
Tudo bem, sim, é um prazer estar aqui com vocês para poder conversar um pouquinho, para poder discutir ali temas tão relevantes. Um pouquinho mais com vocês nessa tarde.
Professora, antes da gente ir mais a fundo nessa questão do fentanil, vou começar pedindo para a senhora explicar aqui para a gente, para os nossos ouvintes, como funciona, né? Como o comércio do fentanil vem se expandindo no México.
Ah, perfeito. Acho que essa é uma ótima pergunta para tentar entender um pouquinho melhor essa questão, né? Aquelas pessoas, né, que são um pouco mais ligadas, que gostam de ficar procurando vídeos e tentando entender um pouco o que está acontecendo no mundo, elas já devem ter visto, né, que um tema bastante frequente que tem aparecido é a questão, né, dessa epidemia de fentanil ali nos Estados Unidos, principalmente, né, e por conta disso, né, esse tema ele tem então ganhado um pouco mais de relevância, né, na agenda de pesquisa, mas também principalmente na agenda pública, né, para além até dos Estados Unidos, né. E obviamente quando a gente está falando aqui então da questão de drogas, né? Então acho que um ponto de partida, até para ficar bem claro para quem está ouvindo, não conhece, não sabe o que é o fentanil. Ele é um opioide, é uma droga sintética, né? E que ele é produzido a baixos custos, de maneira simples, e é uma droga super potente, né? Então ele é 50 vezes mais potente do que a heroína, por exemplo. Isso a gente, né, vocês podem, quem tiver mais interesse, existem vários relatórios que mostram isso. E ele vem sendo utilizado, então, em substituição à heroína, que é um pouco mais cara e mais demorada para produzir. E atualmente ele está, né, se tornando um produto que vai fazer parte, né, desse tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, mas acho que é algo que algo que é importante reforçar é que o fentanil ele vai entrar, por exemplo, ali nos Estados Unidos, sobretudo a partir da China, né? Então é um produto que majoritariamente, né, é uma droga majoritariamente produzida ali em laboratórios clandestinos, no contexto chinês, né? E o México ele vai começar a entrar nessa cadeia, né, de distribuição, principalmente como uma porta de entrada, né, há alguns anos. Eu acho que o que a gente vê nos dados ali dos Estados Unidos, né, dos dados americanos, é que as apreensões de fentanil vindo, né, do México ali nos Estados Unidos vão começar a ganhar um pouco mais de corpo ali por volta de 2016 e 2017. Não quer dizer que não acontecia antes, mas começam a ganhar um pouco mais de relevância, em comparação a outras drogas que também entram nessa fronteira, né, como cocaína, a metanfetamina, que também está sendo um produto que também é, então, uma droga que é produzida pelos cartéis mexicanos e comercializada ilegalmente para os Estados Unidos. Então, ali por volta ali de 2016, 2017, a gente começa a ver um aumento, né, dessa droga, então, sendo traficada do México para os Estados Unidos. Então, primeiro, a gente vai começar a ter o México como, digamos, essa porta de entrada, esse mediador, não sei se seria o termo exato, né, mas, né, numa cadeia ali, porque seria mais fácil chegar até o México para depois fazer a entrada do fentanil para os Estados Unidos. O que vai acontecer é que, conforme os cartéis vão vendo, né, digamos, a atratividade do ponto de vista de lucro, né, dessa droga, ele vai começar, então, também a se tornar uma droga que passa a ser produzida, né, pelos cartéis mexicanos, tanto pequenos cartéis como dois cartéis que são bem importantes, né, ali no contexto mexicano, que é o cartel de Sinaloa, né, e o cartel ali de Jalisco, né, que são os principais, então, produtores de fentanil ali no contexto mexicano e que exportam, então, para os Estados Unidos. E a gente tem, então, ali, acho que para ordenar um pouco melhor as informações que eu trouxe, então, que o México, né, o comércio de fentanil do México, ele vai se dar prioritariamente, ele vai se voltar, então, para os Estados Unidos, né, para a América do Norte, mas principalmente Estados Unidos, e vai envolver tanto uma triangulação do produto que vem principalmente da China, mas de outras regiões ali da Ásia, como também vai passar a se tornar, digamos, um produto, né, uma droga que vai sendo produzida pelos próprios cartéis mexicanos por conta, né, dessa lucratividade e facilidade de produção por ser uma droga sintética que ela traz ali para o comércio ilegal, ali no contexto principalmente da fronteira mexicana com os Estados Unidos.
Dá para dizer que o fentanil é hoje a droga que mais dá lucro aos cartéis mexicanos?
Dizer que é que mais dá lucro é sempre aquela afirmação que a gente vai ter dificuldade de fazer do ponto de vista de ter os dados, né, necessários para dizer que quando a gente está falando de crime, né, quando a gente está falando ali de tráfico de drogas, é difícil a gente ter ali uma cotação exata, né, de qual é o produto que está no bruto, né, desses cartéis, mas acho que algo que é bem perceptível é o fato de que, pelo fato do fentanil ser uma droga sintética, né, e de ser fácil de ser produzido e relativamente barato, né, a baixo custo, então a gente vai ter ali uma certa aposta dos cartéis, isso traz uma alta lucratividade, né, embora a gente ainda tenha, né, a manutenção da produção de tráfico de outras drogas, né, mas o que a gente tem, assim, quando eu falo de ser uma droga sintética e alterar um pouco as coisas, é a gente pensar o seguinte: quando a gente está pensando em drogas que são produzidas a partir de planta, né, você tem um período bastante longo, né, que vai ser necessário para que ela possa ser produzida, né, então vamos pensar aqui a cocaína, que é algo que se discute muito no contexto americano, né, porque é uma região, né, que conhecidamente tem tanto plantio de ilícito para a produção de cocaína. Então você precisa plantar, né, a planta que vai te dar essa substância e extrair da planta a substância e produzir tudo isso tem um tempo maior e com isso também um custo maior de operação. Enquanto que o fentanil, ele é da família dos opioides, mas ele é feito a partir de produtos químicos, né, que muitas vezes vão chegar até esses cartéis por conta das conexões que eles já possuem, né, tanto com laboratórios no próprio México, ou às vezes esses produtos químicos vêm de outros lugares. Então você só precisa receber esses produtos e produzir de fato o fentanil para então você poder comercializar. E outra questão que ajuda muito nessa lucratividade é porque, por ser uma droga muito potente, o fentanil, ele pode ser exportado, né, então ele pode ser traficado em menores quantidades, ele é mais fácil de passar, de ser levado, né, então, né, de ser levado para onde, né, para o seu lugar de destino, né. Por exemplo, boa parte do fentanil que entra, né, que vai do México para os Estados Unidos, vai passar por vias oficiais, né, mas vai ir ali, né, de alguma maneira, escondido, porque você vai passar uma quantidade menor, né, e tem essa facilidade ali para evitar, né, a detecção dessa droga, o que é bem mais difícil quando a gente está falando de outras drogas, como, por exemplo, a cocaína. Então, isso tem trazido uma alta lucratividade, né, e que tem chamado a atenção, né, desses cartéis mexicanos, e grandes cartéis estão apostando. Então, é de se esperar que talvez seja um dos principais produtos, se não o principal atualmente. E algo que é importante, só para pontuar, né, eu falei que é um produto fácil de se fazer, o fato de ser simples a execução não quer dizer que ela não seja arriscada, né, um processo, a gente está falando de produtos químicos, né, de produtos que são bem tóxicos, né, então você vai ter ali essa questão de segurança envolvida, né, onde muitas vezes muitas pessoas que são as responsáveis, né, por fabricar o fentanil no México, acabam se intoxicando e perdem suas vidas. Mas então, certamente hoje o fentanil, ele tem, não vou dizer se o termo seria revolucionar ou melhor, né, mas tem transformado um pouco a maneira como os cartéis, no caso do México, sobretudo, estão lidando, né, com a produção ali de drogas ilícitas, por ser sintético, por demandar menos espaço, menos tempo, ser mais barato, né, tudo isso permite que eles tenham ali uma possibilidade de lucro mais elevada. Isso, obviamente, se reflete, né, na aposta cada vez mais frequente de grandes cartéis, como também de pequenos grupos que conseguem também fabricar fentanil em menor, né, quantidade, e com isso também e levá-los ali ilegalmente para os Estados Unidos.
Professora, uma pergunta, não sei se cabe, mas é uma curiosidade minha. A senhora falou que ele é produzido, é uma droga produzida a baixos custos. Eu queria saber, quanto é que custa uma porção de fentanil?
Olha, eu não vou lembrar exatamente quanto que custa, mas ele custa relativamente bem barato o pacotinho. Eu não vou saber exatamente, eu estava até dando uma olhada em vídeos, né, sobre a produção de fentanil antes de conversar com vocês, mas aí num dos vídeos era da Vice, você tinha ali um laboratório, né, onde o fentanil, ele era fabricado, depois ele era transformado em pílulas, né, para ser para então ser levado até os Estados Unidos. E ele falou que um pacote com uma quantidade significativa dessas pílulas de fentanil, de 30 miligramas, saía em torno ali de $19 o pacote, né, a final. E que quando essa droga chegasse nos Estados Unidos, provavelmente cada cápsula, então, poderia ser vendida até a $10, né, as cápsulas individualmente agora. Então, a margem de lucro é muito elevada quando a gente pensa nesse processo de venda do produto e comparado ao quanto se gasta para você ter ali o fentanil sendo produzido. E você elimina várias preocupações, né? Até nesse mesmo vídeo vai mostrar, por exemplo, um homem que vai ser, que ele chama até de cozinheiro, né? Então, que estaria ali, então, fabricando o fentanil, e ele está num campo aberto, no meio, naquelas paisagens meio desérticas, né, que a gente tem ali dessa fronteira dos Estados Unidos com o México, produzindo num recipiente, que acho que lembra uma panela, e em volta dele a gente vai ter, inclusive, um rebanho, assim, vacas, que é para você disfarçar, né, para que ele não seja detectado, né, pelas forças de segurança do México e também até mesmo dos Estados Unidos. Mas então você produz isso ali ao ar livre para ser, né, porque seria mais seguro, num ambiente onde você tem uma estrutura super baixa, você só precisa acessar os químicos necessários para a produção e não precisa, então, ter o plantio, né, e depois colher, extrair a substância para então produzir a droga no final, né? Então tudo isso faz com que ele se torne muito atrativo para essas organizações criminosas, né, para que elas, por conta da sua margem de lucro.
E conter a expansão do comércio de fentanil é um dos maiores desafios que as autoridades mexicanas têm no momento nesse combate ao tráfico de drogas?
Olha, eu acho que conter a expansão dos cartéis, né, e aí junto com isso vem a questão de conter a expansão do comércio do fentanil, é uma das prioridades de segurança do governo mexicano, até porque atualmente, né, o que a gente tem ali no México é uma situação onde muitos autores até classificam quase como de conflito interno, né, do ponto de vista entre esses, né, a gente tem um conflito constante, seja do governo contra esses cartéis, que são altamente armados, né, e também entre cartéis, né, e essa situação, ela para além, né, de você ter ali o tráfico de drogas, né, essa substância que depois, seja no México ou em outros países, gera efeitos de saúde muito preocupantes, você tem um contexto de violência estrutural e direta muito significativa com relação à população mexicana que vive nessas áreas que são controladas por esses cartéis. Então, acho que uma das prioridades que eu colocaria, algo que tem que estar no centro, é pensar a política de drogas e a política de combate às drogas e aos cartéis no contexto mexicano, e pensando muito a partir de um balanço, né, de um balanço de o que pode ser mais efetivo para, de fato, diminuir a violência, diminuir o poder desses cartéis, e com isso você também chega a uma diminuição dessa produção ilegal de drogas, já que a política mais ostensiva de combate, né, de tolerância zero, que a gente chama de guerra às drogas, ela tem sido pouco efetiva, né? O que a gente vê, na verdade, é uma consolidação dos cartéis mexicanos e uma consolidação de uma situação de violência constante ali no México, principalmente nessas regiões mais ao interior, e muitas vezes uma percepção de enfraquecimento das instituições do Estado diante dessa situação. Então, eu acho que essa é uma prioridade do governo mexicano, mas eu diria que talvez, acho que eu pensaria que combater o comércio do fentanil é muito mais uma prioridade do governo norte-americano. Né? Eu acho que a prioridade do governo mexicano é encontrar meios, né, de conseguir diminuir a influência e a presença e a existência desses cartéis dentro do seu território. Né? Acho que essa é uma das dificuldades que muitos países latino-americanos muitas vezes se encontram, né, tendo esse tipo de problema, né, já que o crime organizado no contexto latino-americano, ele vem ali trazendo problemas e gerando muita violência há bastante tempo. Algo que é sempre importante, que eu gosto muito de reforçar com os meus alunos, né, quando eu estou dando aula de segurança internacional ou quando eu estou falando sobre conflitos internacionais, é que a América Latina, né, ela é sempre que a gente pensa na América Latina, a gente pensa numa região, do ponto de vista de guerra entre estados, bastante pacífica, né, porque a gente tem poucos conflitos entre estados, né, e isso faz com que a gente tenha ali uma zona de paz formal bastante significativa, mas, ao mesmo tempo, a América Latina é uma das regiões mais violentas, se não a mais violenta, não vou afirmar isso, porque eu precisaria retornar ali aos dados para ter certeza que ela se mantém nessa posição. Sobretudo quando a gente pensa no número de mortes geradas por armas de fogo, né? Então, a gente tem um número muito grande de pessoas que são assassinadas, números que muitas vezes são comparáveis a conflitos ativos, como a guerra na Síria. Então, a gente tem aqui no contexto latino-americano, né, um contexto de extrema insegurança e de violência bastante intensa, mesmo a gente não tendo guerras tradicionais propriamente dito, né? E isso passa pela questão de como a gente tem a consolidação desses grupos armados, organizados, que não são do Estado, né, que não são estatais, e pela própria violência do Estado, né? Então, acho que, para mim, acho que a prioridade mexicana é tentar entender como lidar com o problema das drogas e dos cartéis, né? O fentanil entra nesse bolo, e fazendo isso sempre pensando, né, em como diminuir os danos, né, e trazer mais segurança para a população mexicana, que muitas vezes se encontra numa situação de alta vulnerabilidade, né, por conta de áreas que são dominadas por esses cartéis, por conta da própria violência do Estado, né, que dentro dessas políticas de tolerância zero, muitas vezes optam ali, acabam se utilizando de estratégias violentas, né, que recaem sobre a própria população.
Professora, a prisão do filho do El Chapo desencadeou uma nova onda de violência no país. Hoje, a violência está controlada no México ou a coisa continua pegando fogo?
Essa é uma questão que se discute bastante quando se está falando sobre o combate a esses cartéis de drogas, né? Qual o efeito da queda da liderança? o efeito tanto, se esse efeito ele é realmente aquele que é pretendido, né, pelo Estado, né, com a prisão desse indivíduo, né, que é o quê? Que é, então, desmantelar essa instituição, enfraquecer e, com isso, ganhar terreno, né, e poder acabar com a criminalidade num mundo perfeito. Então, mesmo que esse é o objetivo pretendido, mas muitas vezes o que a gente observa é que as prisões desses grandes nomes, dessas figuras importantes e centrais, elas trazem esses efeitos colaterais, né, que são essas disputas por poder entre os cartéis. No caso do El Chapo, né, a gente vai ter aqui já uma tática, uma releitura, né, de uma tática que já foi utilizada, que é o uso da violência pelo próprio cartel contra, então, a população civil, contra o próprio Estado, com o objetivo de pressionar, então, as instituições pela liberação do líder que foi preso. E junto com isso, a gente também está tendo algumas demonstrações de força do cartel de Jalisco, né, que rivaliza com o cartel de Sinaloa, que é o cartel do coordenado, né, ali, então, liderado pelo filho do El Chapo. Então, acho que hoje no México, o que a gente tem? Me parece que há algum controle do ponto de vista de que o filho do El Chapo permanece preso, né, então está se discutindo a questão de extradição, mas existe uma tendência de aumento de violência, tanto dentro do próprio cartel, pelas disputas de poder que vão acontecer, né, para você poder, então, ocupar esse vazio que fica, como entre cartéis, né, e a gente está falando aqui de um cartel muito importante, do ponto de vista ali, se a gente pensa nessa geopolítica do crime, do contexto mexicano, né, então o cartel de Sinaloa, ele é um cartel que já existe há bastante tempo, vai começar lá na década de 70, mas vai ganhar força mesmo depois dos anos 90, principalmente com o enfraquecimento dos cartéis colombianos, então os cartéis no México vão ganhando mais terreno, né, e vão ganhando mais força, e ele controla rotas muito importantes, né, então, rotas de tráfico que são fundamentais. E essas rotas, muitas vezes, são compartilhadas ou estão em disputas com relação ao cartel de Jalisco, que também é bem importante, ou com outros cartéis, né? Então, o México, ele tem uma constante disputa de poder e por controle territorial e por controle de rotas entre diferentes cartéis. E quando você tem a retirada de uma figura importante, né, você pode abrir espaço para ampliação da violência entre cartéis e também desses cartéis com relação ao Estado, né? Então, eu acredito que a situação, ela não está completamente controlada, né? Até porque a gente tem essa tendência de aumento da violência que acontece sempre nesses momentos posteriores à queda de uma liderança importante. Então, é um momento bastante crítico para pensar na questão de segurança, e é possível, né? É possível esperar ali que a gente ainda vá observar cenas de violência dentro do contexto mexicano, seja dos cartéis com relação ao próprio Estado, né, e, portanto, do Estado revidando essa violência advinda desses cartéis, mas também de disputas entre os cartéis, né, tentando aproveitar esse momento de enfraquecimento, né, de uma organização muito importante naquele contexto para tentar sinalizar poder, né, e acho que algo que deve vir principalmente ali desse cartel de Jalisco, que rivaliza com o cartel de Sinaloa.
Bom, essa não é a primeira vez, né, que o filho do El Chapo, ele é preso. Ele foi preso também em 2019 e naquela ocasião também houve atos violentos pelo país. Comparando com a situação atual, tendo essa situação de 2019 como parâmetro, na sua opinião, faltou preparo das autoridades para evitar essa nova escalada de violência?
Olha, eu acho que é algo bem interessante, de algo que a gente não vê acontecer com tanta frequência, né? Então, para quem não está muito, né, por dentro ali do contexto mexicano, a gente vai ter então a prisão do filho do El Chapo há uns anos, e após ser preso, a gente vai ter então uma investida muito forte do cartel contra a própria população civil, o Estado, né? Então, e quanto mais tempo ele passava na prisão, mais aumentavam os ataques desse cartel ali no contexto mexicano. E aí, diante dessa situação de caos, né, e de violência, a gente vai ter ali uma decisão, a gente vai ter a decisão das autoridades, com o apoio do presidente, né, do Obrador na época, em 2019, de libertar Né? Ele até vai dizer que a vida, né, de um traficante não vale mais do que a vida de milhares de civis mexicanos que estariam em risco, né, por conta da sua prisão. Eu acho que nesse momento que a gente vê que ele já está bastante tempo na prisão, então a gente tem essas ondas de violência, mas parece que o México está um pouco mais preparado, né? Eu acho que essa prisão ela se dá muito também como uma resposta à visita que vai acontecer do Joe Biden, né? E uma forma de mostrar que o México está comprometido com a política de combate às drogas e com as guerras às drogas. Acho que naquele momento talvez faltou, de fato, o preparo ou mesmo uma análise estratégica para chegar, né, para tentar entender como agir caso houvessem retaliações dos cartéis, né, principalmente do cartel que é liderado pelo filho do El Chapo. Então, certamente, a gente tem esse problema ali, a gente tem esse problema muitas vezes, não só no México, né, mas a gente tem esse problema de polícias que, do ponto de vista operacional, tem dificuldade de conseguir encontrar as melhores estratégias para não só, né, prender traficantes, mas também desmantelar essas redes. E ali no contexto mexicano isso ficou muito evidente, porque você vai ter então a soltura dele para então minimizar esses ataques, proteger as pessoas, né, que corriam risco. E infelizmente isso é algo mais comum do que a gente imagina, né, dessas organizações criminosas, né? Na Colômbia a gente muitas vezes tem o que eles chamam de paros, né? Que seriam greves forçadas por grupos paramilitares ou mesmo por grupos narcotraficantes como uma forma de retaliar certas políticas de combate às drogas. E no caso mexicano ali acho que faltou não só preparo, mas também um entendimento de que isso poderia acontecer para então, né, você ter maneiras de mediar. Talvez algo que esteja ajudando nesse momento é que essa prisão ela só acontece com o pedido de extradição já realizado pelos Estados Unidos, né? Então existe essa possibilidade de extraditar o filho do Chapo para os Estados Unidos para ser julgado por lá. Mas aí espero que as coisas caminhem com mais tranquilidade do que em 2019.
A senhora falou que é prioridade do governo americano mais combater o uso do anfetamil do que do México. O recorde de mortes por overdose que são atribuídas ao uso ilegal do fentanil gerou uma pressão maior sobre o México. Uma pressão maior do México para combater as organizações responsáveis por produzir e transportar a droga?
Ah, com certeza. Existe um aumento da pressão por parte dos Estados Unidos, que já vem lá desde o Donald Trump, né? O Trump falava muito do muro, e esse muro, obviamente, ele tinha todo esse caráter bastante, bastante reacionário, né? Vinculado a essa direita, essa extrema-direita mais reacionária que a gente tem assistido ganhar força nos últimos anos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Mas ele também apontava esse muro como uma possível solução, né, para a crise do fentanil, que já estava ali, já estava sendo um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Então, atualmente existe uma pressão muito forte dos Estados Unidos com relação ao México, né, para que eles colaborem e façam mais nesse processo de combate aos cartéis e à produção e comércio do fentanil, como também existem ali alguns acordos e conversas bilaterais dos Estados Unidos com relação à China, para também conseguir ali algum apoio para diminuir a entrada de fentanil no território norte-americano. Né? Então, certamente, o fato de que você ter, né, os Estados Unidos, que é um país que, do ponto de vista do poder econômico na região latino-americana, é muito importante e com o qual o México tem relações de dependência econômica, a gente vai ter ali, então, essa pressão para que o governo mexicano faça alguma coisa e que faça alguma coisa na direção do que é mais interessante para os Estados Unidos. Né? E, além disso, a gente começa a ter os incentivos. Né? Então, a gente pode até pegar aqui como um paralelo a própria forma como os Estados Unidos foi um dos financiadores da guerra às drogas na Colômbia, né? Porque era de seu interesse diminuir a entrada, sobretudo de cocaína ali no seu território. Né? Então, você começa a ter, incentivos e essa pressão também, que pode se transformar até mesmo, né, em sanções ou em outras formas de pressionar o governo mexicano para que ele atue, né? Já que ali nos Estados Unidos a gente tem um problema, o que é caracterizado até pela ONU, né, como uma epidemia de opioides, É, e o fentanil, especificamente, é um dos principais responsáveis pelas mortes por causa de overdose ali no contexto dos Estados Unidos.
Dá para atribuir essa epidemia de opioides nos Estados Unidos a algo específico?
Olha, é difícil você trazer ali uma questão, você dizer que tem um motivo específico, mas a gente pode ir tentando compreender um pouco o contexto, né, e como ela vai ganhando corpo, né, dentro ali do contexto americano. Então, a gente tem, primeiro, já uma tendência à utilização de opioides, de um modo geral, ali nos Estados Unidos, e muitas vezes isso foi reforçado pela própria indústria farmacêutica, né, por meio de remédios para dor, e você vai ter também um número de usuários de heroína bastante significativo ali no contexto norte-americano. É, então, você já tem ali, digamos, pessoas que fazem, né, que utilizam, que têm até, muitas delas até dependência, determinadas substâncias que são as semelhantes ao fentanil, embora um pouco mais, muitas delas mais fracas, né. O que se observa é que essa mudança para o fentanil, ela vai se dar muito por conta da acessibilidade à droga, que vai então entrando cada vez mais nos Estados Unidos, do preço. Então é uma droga barata, ela é muito mais barata do que uma heroína, e também do acesso, né? Então você vai chegar nessa droga ilegalmente, então que uma pessoa que já tinha alguma dependência com relação a remédios para dor, né, você vai e não consegue mais, porque você começa a ter uma política de combate aos opioides um pouco mais forte nos Estados Unidos nos últimos tempos, que vai então gerando essa demanda para o mercado ilegal, né? E essa demanda então vai sendo atendida também por organizações criminosas como os cartéis. Né? Mas algo que é bem interessante de pensar é que você vai ter um salto, né? Você já tem um aumento no uso de fentanil ali desde 2010, ali nos Estados Unidos, mas você vai ter um salto bem significativo, principalmente com relação ao número de overdoses, a partir da pandemia da Covid-19. Né? Então, talvez a gente possa pensar numa questão que envolve tanto uma situação de vulnerabilidade econômica e social, que favorece, aí você junta isso com fácil acesso e o preço dessa droga, e também o fato dela ser uma droga extremamente viciante, né? Então, ela gera dependência muito rapidamente, então você então acaba criando esse problema. Né? E aí, outra coisa que eu acho que tem talvez uma relação, e aí vai para muitas, né, tá vinculado com a maneira como se tratam muitas das drogas nos Estados Unidos, mas não somente lá, é a maneira como essa política antidrogas foi operada, né, que é uma política de você tentar, então, retirar, né, o usuário, né, e fazer com que ele fique completamente sem, e tentar reduzir de toda maneira o acesso às drogas, e isso muitas vezes não vai, né, num momento imediato funcionar tão bem, porque acaba sendo muito agressivo para uma pessoa que está ali, tem uma relação de dependência com uma substância, né, isso acaba sendo muito, muito agressivo, e aí quando você proíbe muitas coisas, né, você retira o Estado desse processo, né, as pessoas não têm mais acesso a isso de outra maneira, a não ser pelo mercado ilegal. Então, essa política muito, muito agressiva que a gente tem, geralmente muito restritiva com relação às drogas, acho que eu nem sou a pessoa mais recapacitada para falar sobre isso, né, porque não tem especialização na área de saúde pública, mas é algo que já se discute há bastante tempo, né, como essa lógica de guerra às drogas, que ela é muito punitiva para o usuário também, como isso dificulta até que as pessoas, né, consigam abandonar o vício e consigam deixar essas drogas e empurra, né, essas pessoas para o mercado ilegal, onde elas correm maiores riscos, né, de adquirir um produto com baixa qualidade, de adquirir um produto sobre o qual você não tem nenhum controle, que pode ter quantidades elevadas, que pode ter uma substância que, né, que vai afetar. Então, acho que essa combinação de elementos, né, e aí eu acho que teria que olhar exatamente quem são as pessoas mais afetadas, né, para a gente entender melhor as causas dessa epidemia dos opioides ali no contexto americano.
Então, a gente pode afirmar que o fentanil é hoje a droga mais mortal dos Estados Unidos.
Atualmente, pelos dados, eu até peguei os dados do Washington Post, onde eles colocaram que em 2021 a gente teve 107 mil pessoas, 622 que acabaram perdendo suas vidas por conta de overdose nos Estados Unidos. E dessas pessoas, mais ou menos ali 2/3 tiveram uma overdose de fentanil, né, por conta da potência dessa droga e da falta, né, de controle na produção. Então ela acaba sendo uma droga de alto risco, né, quando as pessoas estão consumindo, é muito fácil que você venha a consumir demais, né, e com isso vir a ter um quadro de overdose e chegar a perder a vida. Então atualmente é um dos principais, né, o a principal droga que tem ali preocupado as autoridades norte-americanas com relação à saúde pública.
E na sua opinião, por que a política norte-americana de controle das drogas não consegue amenizar esse problema?
Aí eu acho que vai muito ao encontro de coisas que eu já estava discutindo um pouco aqui com vocês. Os Estados Unidos já tem muitos anos, né, a gente lá desde da Colômbia, né, da relação com a Colômbia, você tem uma política de tolerância zero, né, tanto com o consumo de certas drogas, né, a gente sabe que muitas drogas são legalizadas, né, mas de determinadas drogas, e uma política de guerra, né, de guerra que tanto faz com que você tenha ali a securitização do problema da guerra, né, e até muitas vezes uma militarização da maneira como o Estado e as forças de segurança lidam com esse problema, mas isso é muito mais na América, né, nos países da América Latina, né, e nos Estados Unidos o que a gente vai ter é uma política antidrogas que acaba muitas vezes punindo bastante o usuário, né, então você vai ter ali uma população carcerária gigantesca, está vinculada com a política antidrogas dos Estados Unidos, né, assim como no Brasil, né, a gente tem esse problema, e você tem um baixo, muitas vezes políticas públicas de baixo acolhimento às pessoas que já estão numa situação de dependência, né, isso acaba fazendo com que o problema muitas vezes só piore, ou seja, né, ou se arraste por muito tempo. Aí eu acho que para além disso, a gente tem que pensar em coisas que se combinam, né, os Estados Unidos vem vivenciando em alguns lugares uma crise social bastante intensa, né, então a gente vê ali muitas reportagens e vídeos sobre a situação de pessoas vivendo com alta vulnerabilidade, que não tem dinheiro para pagar o aluguel, então você tem toda essa situação econômica de precarização, muitas vezes um sistema, né, você não tem ali um sistema único de saúde, então você tem uma maior dificuldade para muitas pessoas de acesso ao atendimento, e uma política de drogas muito punitiva, né, que serve tanto para, né, pensando nessa guerra às drogas aqui na América Latina, de militarização, de política de tolerância zero, mas que também é uma política que muitas vezes não consegue, de fato, tratar, né, o problema para aquela pessoa que sofre com a dependência de uma substância, né? Então, muitas vezes, você vai ter ali uma política que mais pune, em vez de tentar, então, recuperar e repensar a maneira como você lida com essas questões. E aí, quando você insere nessa conta, né, de, então, para um país rico, né, você tem os Estados Unidos como um país com alta desigualdade social, um país que vem passando por problemas, né, que vem ali de antes, mas no pós-pandemia, de moradia, né, de acesso a serviços básicos, né, a serviços públicos, né, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E você tem, então, uma situação onde essa droga, como o fentanil, começa a chegar com tanta facilidade. Isso vai, então, só tornando esse problema maior, né? Eu acho que talvez um dos principais pontos para a gente pensar sobre a política de droga dos Estados Unidos, mas eu acho que vale para qualquer país, é que muitas vezes se foca muito em segurança e pouco em saúde pública, em questões sociais, né? E eu acho que é uma questão muito mais transdisciplinar para você lidar e que toca muito mais a outras questões que não somente segurança. Então, eu acho que muitas vezes falta esse olhar um pouco mais aberto para a questão, talvez pegando o caso de Portugal, né, que tem uma política de legalização de drogas, uma outra forma de abordar o problema, né? Mas a gente sabe que sociedades como a norte-americana e mesmo a brasileira estão bem longe de olhar para o problema a partir desses olhos.
Então, na sua opinião, a legalização, ela podia ser uma alternativa?
Olha, eu acredito que, obviamente, com muito estudo e recorrendo aos especialistas, tanto da área de saúde, da área de segurança, né, enfim, acho que é um corpo muito grande de pessoas que precisam chegar a esse tipo de política pública, mas a legalização de certas drogas, ela é, sim, uma alternativa. Não sei se é do fentanil, né, embora ele já é legalizado, né, o que a gente tem é um comércio ilegal, mas não o fentanil que as pessoas consomem de maneira recreativa, mas o fentanil como insumo para remédio, né, para remédio para dor. Mas acho que fica ali, né, o próprio, mesmo muitos estados americanos estão legalizando a maconha, e isso tem trazido ali efeitos relativamente positivos com relação à maneira de consumo. Eu acho que legalizar é uma possibilidade, o quanto legalizar e até onde legalizar, eu acho que tudo isso demanda muito estudo, né, e muito entendimento especializado. Mas eu acho que essa maneira punitivista e pensar em guerra às drogas, como a gente tem feito há décadas, ela não tem resolvido o nosso problema, né? Nem no que toca ao uso, nem na violência. Ela tem, pelo contrário, muitas vezes criado mais insegurança para o usuário, né? Porque mesmo que você vai ter ali, não tem nenhum controle daquela substância, e a pessoa que já está numa situação de dependência vai usar de qualquer maneira, e muitas vezes favorecido mais violência, né? Um aumento no índice de violência, tanto do Estado quanto das organizações criminosas, né, que atuam no tráfico de drogas.
Falando sobre o comércio do fentanil em outros lugares do mundo, existem outros países que estão preocupados com esse problema?
Sim, quando a gente pega os dados, né, de consumo, principalmente de opioides, aí vai entrar a questão do fentanil, é possível perceber que a gente vai ter um uso muito grande de opioides na Ásia, né, de um modo geral, né, então a China é uma grande produtora, mas a gente vai ter ali os países, principalmente do Sudeste Asiático, que tem uma preocupação com o aumento no uso de opioides, entre eles o fentanil, e a gente também vai ter uma preocupação com o aumento no uso do fentanil na própria Europa, na Europa Central, mas sobretudo no leste europeu, e um aumento, e a gente teve uma diminuição, mas ainda tem uma utilização na Oceania. Mas onde a gente vê aumento significativo mesmo é no contexto asiático, no leste europeu, na utilização de opioides, e você começa a ter, né, quando você começa a pesquisar um pouco mais sobre o esquema, começa a perceber que aí já começam a ter novas conexões entre essas organizações criminosas, né? Então você começa a ter a construção de vínculos, né, entre organizações criminosas dessas regiões com, por exemplo, os cartéis mexicanos, algo que era um pouco menor, um grau um pouco menor, é quando a gente pensa nesses links que são estabelecidos entre essas organizações criminosas em todo o mundo, né? Então, o fentanil, ele é uma preocupação do futuro, justamente por ser uma droga muito barata, uma droga muito perigosa, de fácil produção, então você não precisa de um grande cartel. Uma pequena operação já pode conseguir produzir, ainda que em pequena escala, o fentanil, e você tem uma utilização muito grande dessa substância na América do Norte, mas também na Ásia e no leste europeu. É o que vem demandando, então, pensar um pouco sobre, sobre o combate ao comércio, mas também sobre políticas para lidar com a dependência que as pessoas vão desenvolvendo com relação a essa droga.
Aqui no Brasil, o fentanil, ele é comercializado?
Olha, o Brasil, acredito que o fentanil, eu até dei uma pesquisada um pouco sobre a situação brasileira, a gente encontra que essa droga, ela tem começado a entrar no mercado brasileiro, mas ela ainda não tem entrado com tanta força como outras drogas estão, né, presentes aqui, como por exemplo a cocaína, né? Isso acontece por muitos motivos, né? Mas o que não é motivo para a gente não se preocupar, mas isso acontece um pouco porque no Brasil a gente não tem um histórico tão consolidado de uso de opioides, né? Então a gente não tem um uso tão alargado para fins recreativos, né, de opioides, como por exemplo a heroína, né? Então quando a heroína entra aqui no Brasil, por exemplo, ela é muito cara, né? E ela geralmente vai entrar por outros caminhos que não os caminhos mais consolidados do tráfico de drogas aqui na América Latina, né? Então não por essas organizações responsáveis pela produção de drogas, né? E pelo varejo de drogas e pelo transporte de drogas aqui no continente. Então você tem uma entrada em menor escala, por caminhos mais alternativos e um produto muito caro. E além disso, você vai ter essa proximidade, né, com os centros de produção de cocaína, que faz com que essa seja uma droga que entre muito largamente aqui no contexto brasileiro, né? Então que seja consumida muito mais do que os opioides. E o fentanil, ele vai começar a entrar aos poucos aqui no Brasil. Eu não sei exatamente como está o preço, mas claro, né, se ele começar a entrar com um valor muito atrativo, é sempre uma preocupação que a gente precisa considerar, né? Então, porque isso pode trazer questões de saúde pública e N problemas. Mas, por enquanto, ele tem entrado pouco, mas, né, como a gente sabe, cada vez mais as próprias organizações criminosas, né, então essas instituições responsáveis por produzir, né, vender as drogas, elas estão interconectadas, elas têm ali relações. Não poderia ser uma possibilidade que em algum momento essa droga ela passe a entrar com maior frequência no Brasil. Acredito que, por enquanto, por uma questão até dessa própria geopolítica do crime, talvez ele entre em menor escala, né, porque a gente está aqui na América do Sul ainda, é uma região muito mais controlada por cartéis, por organizações criminosas que produzem, né, cocaína e derivados e exportam esses produtos. Mas isso não quer dizer que isso não vá chegar aqui no contexto brasileiro.
Então, o Brasil ainda não vê com preocupação uma possível expansão do comércio de fentanil aqui no nosso país.
Eu acredito que ainda não vê com grande preocupação, embora certamente seja algo que é monitorado, até porque essa é uma droga que causa muita dependência nos usuários, né? Então, eu acredito que deve existir um monitoramento com relação à entrada dessa droga e ao número de usuários, né? Da maneira como você consegue fazer, porque você tem essa dificuldade também. A gente está falando de um mercado ilegal e muitas vezes é complicado mensurar exatamente, mas ainda não é a principal preocupação brasileira quando a gente pensa no combate às drogas, né? Embora, certamente, ela nunca possa ser descartada, ainda mais no mundo globalizado como que a gente vive, né? Onde os problemas eles costumam transbordar muito rapidamente. Acho que a pandemia ensinou isso muito bem para todos nós, né? Então, o Brasil ainda não está tão afetado, né? Pelo menos até onde eu vi os dados, mas sempre importante acompanhar e prestar bastante atenção com relação à utilização e à entrada desse tipo de substância aqui no território nacional.
E qual que é a principal droga brasileira?
Olha, acho que hoje em dia as mais consumidas devem ser provavelmente o crack, por conta do seu preço, seguido da cocaína, né? Então, acho que seriam essas as principais drogas que são consumidas aqui no Brasil, né? Que geram ali maiores problemas. Eu acredito que o crack deve ser a principal preocupação de saúde pública nesse momento, porque ele é mais barato, mais acessível, né? E isso faz com que a gente tenha muitas pessoas que acabam, então, caindo ali, né, numa situação de dependência com relação a essa droga. E aí, se a gente for estender isso para a questão das drogas que são legalizadas, né, eu acho que o Brasil, no quesito de saúde pública, também deve ter uma preocupação bastante elevada com o consumo de álcool, né, que entre os brasileiros costuma ser bastante alto.
Vendo essa situação que está acontecendo aí nessa rota entre Estados Unidos e México, outros países já podem tirar algum tipo de lição para lidar com o comércio do fentanil?
Sim, acho que sim. Tem várias questões, para além dessas discussões mais profundas de questões sociais, né, de política, de prevenção, acho que tem questões operacionais que já começam a ser apontadas, né? Até no comecinho da minha fala com vocês, eu disse que algo que já tem sido apontado é que boa parte do fentanil que entra ali nos Estados Unidos não vai entrar por rotas alternativas, né, ou por, né, na calada da noite, atravessando lá o deserto. Na verdade, esse fentanil, muitas vezes, ele vai entrar pelas rotas oficiais, né? Então, ele vai ser escondido ali num carro para passar pela fronteira seca entre Estados Unidos e México, ou pode ir também pelo oceano, né, pela via navegável. Então, esse fentanil ele tem entrado de maneira pelas vias oficiais, e ele tem passado batido pelas instituições, pelos órgãos responsáveis por fiscalização. Ele muitas vezes é muito fácil de esconder, justamente porque você leva uma quantidade muito pequena. Então, quando você está, por exemplo, passando ilegalmente com uma carga de maconha ou de cocaína, você leva uma grande quantidade, até mesmo de heroína. E quando a gente está falando do fentanil, você pode passar com uma carga muito mais reduzida, já que ele rende, né, por conta do fato de ele ser muito potente. E isso já tem sido discutido um pouco mais com relação à fiscalização, né, de desenvolver melhores maneiras para fiscalizar e conseguir, então, evitar essa entrada. Claro que você nunca vai conseguir evitar completamente, mas de você conseguir pensar em melhores maneiras de não só monitorar, mas também de você conseguir evitar que a droga simplesmente passe, né, por uma fronteira legal. Então, isso já tem demonstrado essa necessidade. E, para além disso, acho que essa é outra necessidade, que é dos países manterem ali, do ponto de vista diplomático, né, relações oficiais, né, fazendo acordos, buscando também diminuir, né, essa circulação da droga entre fronteiras, né? Os países nunca vão, né, mais uma vez, nunca você vai conseguir coibir completamente a atuação dessas organizações, até porque são organizações, né, que atuam há muito tempo, que atuam muitas vezes por meio de redes, né, e que têm ali já estratégias bem consolidadas para garantir, né, que essa droga, então, atravesse a fronteira. Mas você estabeleceu um maior contato entre governos nacionais para você poder não só monitorar, mas também encontrar meios mais efetivos de impedir que a droga, né, atravesse a fronteira, e de impedir também que você tenha essa droga, esses produtos químicos que muitas vezes vêm de outros países, que vão ser então produzidos, né, que vão ser então vão ser insumos para os cartéis mexicanos produzirem fentanil, que depois termina nos Estados Unidos, né? Então você precisa ali entender que isso tudo é feito em cadeia, Então, não é só uma questão do México, mas é uma questão que precisa ali ter um acompanhamento transnacional para compreender melhor como funciona, né, todo esse processo de produção e comercialização do fentanil e, com isso, aumentar as dificuldades e os custos de operação para essas organizações, fazendo com que, então, você também consiga, então, diminuir a produção e a comercialização por parte, né, por parte desses grupos.
Qual que é a forma mais comum de consumir o fentanil? Pó, cápsulas?
A forma mais comum, eu acredito que seja em cápsula, embora ele também seja vendido em pó. Então, mas eu acredito que a maneira mais comum de consumir o fentanil seja principalmente em cápsula, acho que até por essa associação dele com uma pílula, né, com relação ao remédio. Mas honestamente, eu não sei se exatamente essa é a mais comum, mas ele vai ser ali comercializado geralmente em pó ou em cápsula, e eu acho que ele também pode ser injetado, né, como a própria heroína pode ser, né. Então, o que tem sido comercializado bastante por parte ali das instituições, das organizações mexicanas, né, dos cartéis, é ele em cápsula, até porque aí você muitas vezes pega o fentanil e utiliza ele junto com outras drogas, até outros opioides, né, e cria um outro produto mais potente, ou que pode ser, então, oferecido no mercado.
E na sua opinião, professora, falta um trabalho de conscientização mais expressivo para poder justamente conscientizar as pessoas a não usarem essa droga de forma recreativa?
Eu acho que é bem importante começar a falar um pouco mais sobre ela, né? É uma droga, ela não é nova, né? Mas eu acredito que o aumento do uso mais na parte, digamos, no Ocidente, ele é mais recente, né? Então a gente já tem ali o uso dessa droga há bastante tempo na Ásia, principalmente no Sudeste Asiático, e ela tem chegado com mais força, né, nesses últimos anos. Eu acho que é importante você ter esse processo de conscientização, porque a gente está falando de uma substância que ela é extremamente perigosa, né, do ponto de vista não só por gerar a dependência química, né, do usuário com relação à droga, mas porque a chance de você chegar a uma overdose com fentanil é muito maior do que com relação ao uso de outras drogas, né? Então, eu acredito que pensar em como conscientizar a população é sempre importante, mas também passa, né, de você também conseguir controlar um pouco melhor a comercialização desse tipo de droga, né? Porque, infelizmente, as pessoas, elas muitas vezes, né, já têm algum grau de dependência de outras substâncias, né, e aí chegam no fentanil sem ter muita noção do quanto que ela pode ser perigosa. Mas certamente nos Estados Unidos isso vem aumentando, é algo que já se percebe com mais frequência, né? Então você tem mais campanhas, uma preocupação maior da sociedade com relação a esse problema. A gente está falando ali de milhares e milhares de pessoas que morrem todos os anos de overdose só de fentanil, né? Aí a gente ainda pode colocar a pessoas que morrem vítimas de overdose de outras drogas. E é importante que as pessoas saibam os riscos, né, que elas estão correndo quando elas fazem o uso do fentanil. Mas algo que é muito difícil de lidar com toda essa questão é que muitas vezes o fentanil ele é comercializado como se ele fosse outros opioides para dor, que são mais fracos e que as pessoas tomam, né, outras pílulas. Então muitas vezes as pessoas elas tomam fentanil achando que estão tomando outra coisa e nem percebem, né, que elas estão, então, entrando em contato com essa substância que gera um grau de dependência muito grande e que é muito potente e que, por isso, gera muitos riscos de vida, né, para aqueles que a consomem. Então, tem esse problema também, né, muitas vezes o fentanil comercializado como se não fosse fentanil, né, então ele é vendido ali como se ele fosse outras cápsulas de opioides que já são, que são consumidas com mais regularidade por muitos, principalmente ali nos Estados Unidos, né.
Tá certo, nós conversamos com a Nathalie Hoff, professora de Relações Internacionais no Centro Universitário Curitiba e também professora de Relações Internacionais e de Ciência Política no Centro Universitário Internacional, UNINTER, e doutoranda em Ciência Política no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Professora, muito obrigada por esse bate-papo, já fica aí antecipado o convite para a gente voltar a conversar numa próxima oportunidade.
Ah, eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sigo aqui à disposição para a gente poder conversar sobre outros assuntos ou continuar a conversa, porque, né, esse tema ele dá bastante pano para manga.
Com certeza, professora. Um abraço. Até a próxima.
Até.
Convidada especialíssima. Eu fiquei impressionada como ela deslizou com facilidade por esse tema. E se a gente continuasse, ela ia...
Ela falou aí que rende mais, né?
A pessoa tem muito conhecimento,
tem,
né?
Tem muito conhecimento. Eu falei aqui no início do episódio sobre dados relativos ao ano de 2021. No final do ano passado, no final de 2022, agentes federais de combate às drogas nos Estados Unidos chegaram a afirmar que apreenderam uma quantidade de fentanil em 2022 suficiente para matar toda a população norte-americana. Toda a população dos Estados Unidos. O DEA, o órgão federal responsável pela repressão e controle de narcóticos, afirma que interceptou 379 milhões de doses potencialmente letais de fentanil. Apenas 2 miligramas do opioide seriam suficientes para matar. O órgão federal classificou a substância altamente viciante, como a gente falou aqui ao longo do nosso episódio, e classificando aí a droga como a mais mortal que os Estados Unidos lutam contra, né, nesse momento. E afirma também que a maior parte do fentanil é traficada para o país a partir do México. Essa rota aí que também nós falamos aqui ao longo do nosso episódio.
A maioria dessas drogas é produzida em massa, em fábricas clandestinas, no México, pelos cartéis de drogas de Sinaloa e Jalisco, que eles usam produtos químicos provenientes da China. A nossa entrevistada falou bastante sobre isso, né? Que é uma droga barata de se produzir e por isso os cartéis também investem nisso, né? De olho no lucro.
É um caso a se pensar. Se vem da China, talvez cabe aos Estados Unidos também conversar com a China, né? Pra se unir no combate ao tráfico dessa droga.
Com certeza. Se é uma preocupação deles, se tanto americano tem morrido, o que eles têm que fazer é chamar a China pra um diálogo pra tratar dessa questão.
Deixa a birra de lado.
É.
Agora, o que nós não vamos deixar de lado aqui no Mundioca é o mundo bizarro que tá chegando com tudo.
Mundo Bizarro.
Ao pegar o tema do Mundo Bizarro de hoje, eu lembrei de uma coisa que quem é mundioker, quem tá ouvindo a gente agora e tem criança pequena em casa, vai entender. Já deixou seu celular com uma criança pequena e quando foi abrir a sua galeria de fotos, foi vendo umas coisas assim, umas fotos tremidas, aí aquela uma foto assim do nariz, uma foto da orelha, uma foto sem sentido. Criança vai, né, apertando ali e que você depois vê a sua galeria de fotos lotada com um monte de coisa nada a ver. Por que que eu tô falando isso? Não é criança, não. É um urso. Uma câmera de vida selvagem no Colorado, nos Estados Unidos, capturou cerca de 400 selfies de urso, depois que um animal, né, um curioso urso preto, começou a investigar o dispositivo. Das 580 fotos capturadas, cerca de 400 eram selfies de urso. A Boulder Open Space and Mountain Parks opera 9 câmeras em seus 46 mil acres de terra. As câmeras ativadas por movimento tiram uma fotografia quando sentem o movimento de um animal e em seguida gravam vídeos de 10 a 30 segundos de duração. As informações das câmeras ajudam a equipe do parque a aprender sobre o comportamento da vida selvagem e a proteger áreas cruciais de seu habitat. O departamento disse que a estimativa conservadora era de que havia entre 17 mil e 20 mil ursos no estado.
Olha, sabe como que eu imagino a selfie desse urso? O urso segurando... Não deve ser assim, deve ser o estilo do seu filho, né? Uma orelha...
Ele deve ter se aproximado ali do dispositivo, aí depois deve ter feito algum movimento que capturou o movimento, né? Eu queria ver essas imagens aí.
Eu também, acho que no mínimo um focinho, eles são tão bonitinhos,
podiam,
né,
colocar em exposição, olha a ideia. Uma exposição de fotos de urso.
Bem bacana.
Lembrei do desenho da Macha e Urso. Tadinho do urso.
A Macha era meio mal educada, né?
Ele sofria demais com ela.
Coitado do urso, a gente falou aqui.
Era capaz de ela tirar as fotos do urso. Mesmo sem ele querer.
Não, aquele urso era demais. Ele lavava, ele passava, ele cozinhava. E a menina era
ali
assim...
bagunçando tudo.
Bagunçando tudo, era uma peste.
Bom, você que tem animal de estimação em casa, Melina, gosta de tirar fotos dele?
Ah, nossa, eu tiro foto o tempo todo, sou muito apaixonada pela Chica, faço vídeos.
Também nem dá chance dela tirar a selfie, porque você já tá ali, ó, fotografando.
Sabe que eu agarrei ela pelo pescoço outro dia? Pra tirar uma foto comigo, eu fiquei até um pouco com a consciência pesada, porque eu vi que ela tava com a língua de fora.
Tadinha, odô.
Mas a Chica é uma cachorrinha muito especial, ela é muito boazinha, apesar de ser enorme.
Ah, se você quer conhecer a Chica, vale lá no nosso Twitter, o @mundioca.com.br, porque ela já andou passeando aí pelas redes sociais do Mundioca.
A Chica é mundioca.
Ela é mundioca. Bom, é isso. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Texto pronto no final do nosso episódio, Melina? Texto pronto, sem novidades. Já foi no Twitter?
Já.
@mundioca com K.
Ali tem a chamada da gente, né? Quem quiser saber como é que eu sou, como é que é a Tayana. Será que a Tayana
lá
se maquiou?
Lá sempre tem novidade.
Sempre tem novidade. Tem até a minha cachorra fazendo chamada pro Mundioca,
tem.
A Chica.
Sim, vai lá pra conhecer a Chica lá no nosso Twitter. E também tem outro recadinho também que não pode faltar aqui nessas nossas considerações finais de cada episódio. Principais plataformas, você encontra os episódios do Mundioca e também lá no site do Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
É uma dica que eu sempre dou para as pessoas. Segue ali a Sputnik News Brasil pelo Telegram, porque são notícias curtinhas, é rápido, você se informa bem e assim de uma maneira fácil. Se você quiser se aprofundar, aí clica lá, a gente tem reportagens especiais, análises e não deixe de ouvir o Mundioca também.
Não deixa de ouvir o Mundioca, tá lá na primeira página, logo a primeira aba da esquerda para direita no canto superior.
É um mundinho.
É um mundinho. É isso, Mel. Beijo, tá?
Beijo.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.